Senhores deputados, eu propunha que decidíssemos já a questão do Porto Seguro. O Sr. Deputado Zé Ribeiro Castro tem a palavra. Peço desculpa, mas ficou pendente só do CDS. A aprovação é para dar a linha 4A. Sim. Ou seja, o parecer da Sra. Deputada Catarina Martins, que ficou pendente do pedido do CDS de verificação de qual tinha sido a posição prevalecente ou do grupo no Parlamento Europeu. A última proposta é esta, que distingue quatro conclusões no parecer, adere-se à análise que dá corpo à comunicação e às suas conclusões, em consequência recomenda-se a suspensão do programa enquanto não existem garantias de suspensão dos dados.
Pois, eu gostava de saber, é que eu tenho aqui uma outra versão do parecer, é que já circularam tantas versões do parecer.
É a mesma. Portanto, esta proposta que será votada diz assim: em face dos considerantes postos e atento ao relatório da Comissão competente, a Comissão dos Assuntos Europeus é de parecer que, relativamente à iniciativa, não cabe a apreciação do princípio da subsidiariedade. 2. Adere-se à análise que dá corpo à comunicação e suas conclusões. 3. Em consequência, recomenda-se a suspensão do programa Porto Seguro enquanto não existirem garantias de proteção dos dados dos cidadãos europeus. 4. A Assembleia da República continuará a acompanhar a avaliação do sistema Porto Seguro.
Sim, senhor. Portanto, nós queríamos apresentar um ponto 3 alternativo e que diria o seguinte: no fundo é um aproveitamento da proposta que chegou a ser apresentada pelo Sr. Deputado Alberto Costa, que ele depois retirou e que nós retomamos e completamos. E que passaria a dizer o seguinte: ponto 3, em consequência, apoia-se a revisão do Porto Seguro, a fim de tornar mais eficazes as garantias de proteção dos dados de cidadãos europeus. Isto era a redação que tinha sido proposta pelo nosso colega Alberto Costa, e eu adito, e tomando em consideração as preocupações e motivações subjacentes à recomendação de suspensão adotada pelo Parlamento Europeu. Portanto, não é uma proposta que não recomenda a suspensão, mas que cria aqui uma salvaguarda necessária da nossa própria posição, face, enfim, que é tanto mais coerente e necessária face àquilo que nós ouvimos, que se passou na última reunião do Conselho, que está subjacente às preocupações da presidência italiana. Portanto, não é aquilo que a Sra. Deputada Catarina Martins propõe, mas que também não nos coloca em crise com aquilo que foi a nossa votação no Parlamento Europeu, do CDS e do PSD, e creio que dos outros também, e que estão na origem do Parlamento Europeu ter votado, de facto, esta recomendação de suspensão. Portanto, parecia-nos uma cautela e um gesto de coerência suficiente face aos contornos altamente sensíveis que esta matéria, de facto, tem.
Srs. Deputados, portanto, temos uma proposta que é no ponto 3 das conclusões, onde se lê: em consequência, recomenda-se a suspensão do programa Porto Seguro enquanto não existirem garantias de proteção dos dados dos cidadãos europeus. Se passe a ler, uma proposta de alteração: em consequência, apoia-se a revisão do programa Porto Seguro a fim de tornar mais eficazes as garantias de proteção de dados dos cidadãos europeus e tomando em consideração as preocupações e motivações subjacentes à comunicação do Parlamento Europeu. E tomando em consideração as preocupações e motivações subjacentes à
recomendação de suspensão adotada pelo Parlamento Europeu.
À recomendação de suspensão adotada.
À recomendação de suspensão adotada pelo Parlamento Europeu.
Portanto, a diferença é que aqui.
Não é tomarmos em conta a recomendação de suspensão, é tomarmos em conta as motivações que o processo judicial está em curso.
É uma formulação que, portanto, em que, portanto, a Assembleia da República não suspende, não recomenda ela aprovar a suspensão, mas toma em conta as preocupações e motivações subjacentes à recomendação de suspensão adotada pelo Parlamento Europeu. A indicação que tem a Sra. Deputada Catarina Martins é que votará contra, e nesse caso assinarei eu como relator, digamos assim. Pergunto se estamos em intervenções. Sra. Deputada Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores e Srs. Deputados, é para dar nota de que entendemos que esta redação corresponde melhor às várias questões que têm sido suscitadas ao longo deste debate já longo e até às informações agora trazidas pelo último Conselho Europeu e pelo seu Estado-Estado dos Assuntos Europeus. Há negociações em curso, há uma posição da Comissão, há uma posição da Primeira Comissão, houve uma posição do Parlamento Europeu e eu acho que a redação agora proposta põe em cima da mesa todas estas questões e a aborda de uma forma que merece a nossa concordância. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Vitorino Caras.
Muito brevemente, Sr. Presidente, nós sentimos-nos satisfeitos com os esclarecimentos e as informações que foram sendo transmitidos aqui ao longo dos tempos. Achamos que esta formulação, tal como está aqui no ponto 3, que tem agora uma proposta alternativa, esta formulação corresponde àquilo que já foi a resolução do Parlamento Europeu, não sentimos necessidade de alterar e, portanto, votaremos pela continuidade do parecer, tal como ele está proposto pela relatora.
Sr. Deputado, está ausente do PCP, tenho a indicação de que votará apenas a proposta que foi feita por ela, o Bloco de Esquerda, mas não a alteração. Pergunto aos Srs. Deputados se há mais intervenções ou se posso submeter a votação a estes pontos, evidentemente submetendo os diversos pontos separadamente à votação e votando primeiro no ponto 3 a proposta de alteração, uma vez que se for aprovada não faz sentido votar a relação originária, não é? Mas, portanto, é o caso, posso submeter a votação ou... Então, em relação aos pontos 1 e 2... em relação aos pontos 1, 2 e 4, podem ser votados em conjunto. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade. Em relação ao ponto 3, está em votação a proposta do Sr. Deputado Ribeiro Castro, proposta de ser feita pelo CDS, que diz assim: em consequência, apoia-se a revisão do programa Porto Seguro a fim de tornar mais eficazes as garantias de proteção dos dados de cidadãos europeus e tomando em consideração as preocupações e motivações subjacentes à recomendação de suspensão adotada pelo Parlamento Europeu. Votos favoráveis? Votos? Quem vota contra? Partido Socialista? Abstenções? Não há. É aprovado com os votos favoráveis do PSD e do CDS. Voto contra do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, que deixou essa indicação, apesar de não estar na ausência do PC, que não deixou a indicação. E depois peço que seja reformulada esta redação e que seja retirado o nome da Sra. Deputada Catarina Martins, uma vez que ela não pretende assinar como relatora com esta alteração. Bem, eu penso que talvez então devêssemos voltar agora ao ponto 3, apenas antecipei este, porque já vinha de trás. Ponto 3 é um parecer sobre o relatório do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia 2013. O deputado Vitorino Canas tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, já estamos numa hora bastante avançada, creio que os deputados que resistiram a esta longa sessão não gostariam que eu fizesse aqui uma exposição demasiado longa, nem demasiado burocrática, nem demasiado administrativa e, portanto, irei tentar retirar qualquer coisa deste relatório que não seja isso. Ou seja, burocracia, administrativização da política, etc. Este relatório é, de facto, aquilo a que se chama um pastelão. É este e foram todos os outros anteriores feitos pelos vários governos e sucessivos governos. Era muito importante nós alterarmos isto. Isto ocupa espaço, ocupa tempo do Governo, ocupa tempo desta Assembleia da República, que também faz depois sucessivamente relatórios que eles próprios reproduzem esse aspecto que me parece algo negativo na política, reproduzem aquilo que já vem no relatório do Governo. Eu acho que este relatório deveria ser uma ocasião em que nós aqui fizéssemos um debate estratégico, político sobre a União Europeia. Eu estive, aliás, a observar os vários relatórios dos senhores deputados das outras comissões e verifiquei que, de facto, que muito poucos de nós o fizeram. Há dois ou três que talvez tenham saído um pouco dessa tónica, saliente, por exemplo, aqui o relatório do deputado João Rebelo da Comissão de Defesa, que, enfim, procura ir um pouco mais profundo em algumas coisas e depois na sua nota, na sua opinião pessoal, faz algumas considerações discutíveis que eu gostaria de debater ou poder debater sobre as questões relacionadas com o Irão, sobre as questões relacionadas com o que a União Europeia tem feito a propósito do dossiê nuclear, o impacto que isso tem ao nível do Médio Oriente. Este é o tipo de coisas que nós devíamos estar a debater a propósito deste relatório. Mas não os podemos debater porque elas não estão no relatório. Elas não constam do relatório. Ou seja, nós não sabemos verdadeiramente o que é que o governo português fez ao longo deste ano, que terminou, 2013, a propósito da União Europeia. Sabemos que foram aprovados um conjunto infinito de iniciativas, sabemos o conteúdo dessas iniciativas, não sabemos o seu significado, as posições do governo português, o debate que existiu, do ponto de vista estratégico que aquelas representam. E, portanto, eu acho que vai haver um dia, não será hoje, mas vai haver um dia em que se calhar esta Assembleia da República tem pura e simplesmente de aproveitar, ou de aproveitar esta ocasião para fazer um parecer em que rejeita o relatório do governo por ser um relatório que não corresponde àquilo que está na lei. Não é um relatório que verdadeiramente faça um reporte adequado do ponto de vista político, porque é isso que nós debatemos aqui sobre as questões europeias. Portanto, eu não queria alongar muito mais sobre isso. Há um projeto de resolução. O parecer, como poderão ver, é um parecer que se limita a constatar a existência do relatório e a dizer que ele deve prosseguir. Não se faz mais do que isso. Há uma nota, uma opinião pessoal que eu entendi fazer, uma opinião pessoal que chama a atenção para dois ou três aspectos que deveriam ser aprofundados. Este parecer é aqui discutido depois das eleições do Parlamento Europeu, todos nós sabemos o que se passou, todos nós sabemos o desconforto que sentimos com alguns resultados que estas eleições geraram e com a necessidade de fazer qualquer coisa. Eventualmente, essa necessidade é sentida pelo Conselho Europeu. O último Conselho Europeu, se calhar, já dá um sinal positivo nesse sentido, mas o que é certo é que nós deveríamos debater com muito mais profundidade a União Europeia do que aquilo que está neste relatório. Não vejam nisto aqui uma crítica ao atual governo, porque, como já disse, todos os governos fizeram assim, incluindo aquele a que eu pertenci e, se calhar, a que o Costa Neves pertenceu, etc. Portanto, todos nós já participámos neste exercício, mas este exercício deveria ser terminado. Não sei se não deveria, Sr. Presidente, haver uma carta nossa dirigida ao Secretário de Estado apelando a que o próximo relatório seja um relatório com 20 páginas, feito, se calhar, pessoalmente por ele ou pelo gabinete dele, com uma coisa menos burocrática, um repositório menos burocrático de iniciativas, de medidas, de coisas pequeninas, algumas das quais não têm qualquer tipo de impacto, que aqui estão espelhadas neste relatório, e depois também, forçosamente, nos relatórios que nós próprios fazemos sobre o relatório, que também são, inevitavelmente, têm inevitavelmente esse tom. Sr. Presidente, era apenas isto que eu queria dizer. Como digo, há o parecer propriamente dito e depois há uma resolução que é proposta para ser apresentada em plenário sobre este tema.
Nós temos de votar as duas, o parecer e a resolução. A resolução diz exprimir um juízo favorável sobre o conteúdo geral do relatório, com as alterações previstas tal. Depois, no número 2, reafirmar o entendimento de que o relatório do Governo acima citado deverá ter uma componente essencialmente política, que traduz as linhas da direção estratégica das ações relatadas. E número 3, sublinhar que a apresentação deste relatório traduz o empenho e o consenso existente entre as principais forças políticas da Assembleia da República quanto à integração de Portugal na União Europeia, sem prejuízo das divergências quanto às prioridades e orientações seguidas neste processo. Sr. Deputado, pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Sr. Deputado José Ribeiro Castro, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu concordo inteiramente com o que o deputado Vitalino Canas disse. Creio que isto é consequência de uma rotina que se foi arrastando e que, se calhar, vai estando à altura de alterar, ou então nós banalizamos e distribuímos um instrumento que devia ser um instrumento importante e torna-se uma completa inutilidade. Se calhar, o relatório existirá sempre, enfim, é o que eu chamo o anuário, isto é um anuário, não é? E é feito por funcionários e, portanto, Não pode ser outra coisa? Portanto, é uma coleção. Quer dizer, não quer que os funcionários não tenham ideias políticas. Não podem exprimi-las. Não é? Portanto, quem pode exprimir ideias políticas é o governo. Bom. E, portanto, isso naturalmente é uma rotina que se foi gerando, vão coligindo e fez-se um índice um bocadinho mais sumarento, mas um índice do que foi feito. E eu creio que este debate podia servir para ver se nós conseguimos a mudança da prática. E talvez a mudança da prática seja que nós alteremos, em vez de ser um parecer sobre o relatório, porque se calhar mudar o relatório vai ser mais difícil, mas que isto seja acompanhado de um discurso e de um debate. E o discurso tem que ser o mesmo do Governo a fazê-lo. E talvez um mecanismo que levasse a provocar este debate que aqui foi referido pelo colega Vitorino Canas, que eu acho que é útil. Por exemplo, uma dinâmica que ocorreu-me enquanto estava a ouvir, que o membro do Governo, antes de cá vir, debater ou fazer o discurso, indicava três a cinco tópicos do balanço do ano. Vai falar sobre três a cinco coisas. E a oposição retorquia com três a cinco coisas. E o debate é o cruzamento dessas 6 a 10 coisas, né? Se houvesse divergência, que permitisse fazer, de facto, uma apreciação política do ano, da participação de Portugal num determinado ano, em 2010. Ou então, nós não fazemos, e isso é uma grande perda, que ajuda as pessoas a afastarem-se da União Europeia. Porque nós não usamos um instrumento para as aproximar, para as pessoas perceberem que chinesice é essa, que é a União Europeia. Não? Nós apresentamos sempre uma chinesice e, portanto, nós temos que descodificar, e creio que este e outros instrumentos são oportunidades que não podem ser oportunidades perdidas, e daí concordar e apelar a que façamos alguma coisa, seja nas linhas que eu aqui propus, ou noutras que vão dar no mesmo resultado. Muito obrigado.
Sr. Deputado Costa Neves, tinha pedido a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, Sr. Deputado Vitalino Canas, com o peso na consciência de ter feito 2 relatórios idênticos a este, gostava de fazer a seguinte consideração. Esta apresentação deste relatório, deste trabalho, do relatório do Governo pelo Governo, resulta diretamente da Constituição da República Portuguesa, como bem se diz no relatório do deputado Vitalino Canas. Claro que eu não vou contribuir para complicar mais ainda este debate e o alongar, mas não deixo de me interrogar sobre o teor desta alínea aí do número 1 do artigo 197 da Constituição da República Portuguesa, e não deixo de me perguntar se esta formulação continua muito atual. E, portanto, o que se diz aqui é que o Governo deve apresentar informação referente ao processo de construção da União Europeia. Ah, e depois agora podemos interpretar isto e perguntarmos o que é que isto significa, como é que pode ser feito. Bom, eu gostava de sinalizar esta questão, portanto, disto decorrer de uma obrigação prevista na própria Constituição. Gostaria também de referenciar que na nossa legislação de acompanhamento da ação europeia prevê-se na legislação, na lei aplicável, prevê-se a existência de um debate sobre esta matéria na Assembleia, que não pode ser um debate administrativo ou burocrático, deve ser um debate político. Também gostava de referenciar o facto de nada nos impedir o debate político, mesmo com o repositório. E, por último, gostava de assinalar que o repositório me parece útil, embora como anexo a qualquer coisa, mas o repositório parece-me útil, de haver o tal anuário de que falava o Sr. Deputado Ribeiro e Castro. E, portanto, o facto de nós sentirmos a necessidade de uma maior avaliação política ou um maior debate político não nos deve levar a desdenhar o anuário, que pelo menos dá a ideia de quais foram as principais intervenções do Governo português e em que sentido, num determinado ano, em matéria europeia. Dito isto, manifestar o nosso acordo com as propostas formuladas e manifestar também a expectativa que nós, em qualquer momento que o queiramos, e somos nós que o definimos, possamos voltar a este assunto e discutir com antecedência, ou seja, antes da apresentação do próximo relatório, que medidas é que nós podemos desenvolver ou tomar para assegurar aquilo de que todos nós parece sentirmos a falta. E, portanto, fica a manifestação de apoio à resolução e fica que já de alguma forma dá o tom de uma busca de outra resposta e de outro tipo de debate e, simultaneamente, obviamente, a perspectiva de podermos ter um debate com tempo sobre de que forma podemos dar caminho a um aperfeiçoamento do nosso trabalho nesta matéria. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Rodrigues, tinha pedido a palavra também. Desculpa, estava aqui distraído.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Julgo que, de alguma forma, a esta hora e depois do dia que já tivemos, que pode fugir a algum espírito de racionalidade nesta discussão. Mas eu diria o seguinte, há três aspectos que importa aqui ter em consideração. Um é a obrigação que o Governo tem de fazer o repositório genérico, objetivo, daquilo que foi feito. E isso está feito e patente no relatório do Governo. Outra questão é, e a responsabilidade é nossa duplamente, de querermos, termos vontade e não discutirmos politicamente este assunto em sede de comissão. E a responsabilidade é a nossa. Nada impede que algum de nós, a este pretexto ou outro, discutir as questões europeias. A terceira dimensão, e essa porventura mais complexa ou até mais grave, é que a lei prevê, a atual configuração da lei, que foi revista já nesta legislatura, que se faça um debate em plenário sobre esta matéria que não está previsto, que não foi feito e que deveria ter sido agendado. E essa é que é a das questões mais relevantes. Ela foi feita já nas duas sessões legislativas anteriores e não está agendada para esta sessão legislativa. Ora bem, fomos nós próprios, Assembleia da República, que nos estamos a criticar a nós próprios, não é o relatório que está em causa. Fomos nós que oportunamente não suscitámos esta questão, nós, não é deputados desta Comissão, mas a Assembleia da República no seu todo, que não suscitou o debate sobre as questões europeias. Ora, se, por um lado, objetivamente, se cumpre aquilo que é necessário, que é fazer um relatório, e depois vamos dizer que nós próprios não discutimos porque o relatório está mal feito, não é verdade, a culpa é nossa. A culpa é exclusivamente nossa, que oportunamente não o fizemos. E, portanto, não é atirar para cima da responsabilidade. E lembro desta discussão com o deputado Vitalino Canasa, quando fizemos a revisão desta lei, já nessa altura dizer, façamos de um relatório mais político. Mas, ao mesmo tempo, previmos, e pela primeira vez previmos, que a lei consagrasse que houvesse um debate em plenário sobre esta matéria. E nunca nos preocupámos também em consagrar isto nesta sessão legislativa. Dir-se-á, não houve tempo, houve uma interrupção de trabalhos, a Assembleia da República interrompeu por causa das eleições do Parlamento Europeu. Muito bem. Agora, não façamos verter para cima de terceiros a nossa própria responsabilidade. Eu confesso-vos, não tenho a certeza que este projeto de resolução consagre isto. Mas se somos nós que apresentamos este projeto de resolução ao plenário para ela ser debatida, então deveríamos consagrar isto, mais que não fosse o cumprimento da lei e que fosse um protesto ou uma crítica da nossa parte o facto de não ter sido agendada esta matéria em sede de discussão de plenário. Esta é a questão mais vital, porque afinal de contas, toda a discussão que tivemos aqui não deixou de ser o repositório da discussão dentro destas quatro paredes e não a quisemos levar lá para fora. E essa aqui é a questão mais vital. E porquê? Porque, na generalidade dos casos, quando esta discussão é feita em plenário, são 3 minutos de discussão em que cada um apenas produz a sua opinião e não produz a sua reflexão. Essa é que é a questão vital da discussão europeia em termos da Assembleia da República. E fizemos-o sempre. E, portanto, ao chegar aqui, não é o relatório que está errado, somos nós. Não é, e não critico, como é óbvio, porque na sua essência concordo com aquilo que o deputado Vitalino Canas quis dizer,
Mas a questão vital não está nem no relatório do Governo, nem nestas propostas. Está, nos limitamos a cumprir formalmente a apreciação do relatório genericamente, fazemos uma proposta de resolução genérica para aprovar, mas não discutimos a questão mais vital, que é discutir, para além das quatro paredes, a questão europeia. E normalmente só estamos preocupados com a questão europeia, pontualmente porque há eleições europeias e não na questão mais fundamental. Nós introduzimos nesta legislatura questões importantes e por isso é que revimos a lei de acompanhamento, foi feita já sob a égide desta comissão, já nesta legislatura, e introduzimos a questão europeia com o debate com o Primeiro-Ministro. Demos publicidade à questão europeia, mas introduzimos outras questões. Esta foi uma delas e o plenário, neste momento, não está preparado para discutir esta questão e limita-se agora a apreciar o projeto de resolução. E por isso digo, porventura, este projeto de resolução vai aquém daquilo que devia e limita-se a cumprir formalmente a questão da apreciação do relatório. Se é a questão do relatório, então o relatório está correto, porque objetivamente respondeu à questão constitucional, legal e, se quisermos, da dimensão política.
Queria também esclarecer já agora que a propósito realmente não foi agendada para plenário, é outra questão também, que era aquela questão do debate em plenário sobre as prioridades da presidência do Conselho da União Europeia, também não foi agendada para plenário, foi novamente remetido aqui para esta comissão. Eu tenho duas inscrições, Sr. Deputado João Lobo, Sr. Deputado José Ribeiro Castro. Sr. Deputado João Lobo inscreveu-se primeiro, tem a palavra, por ordem.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada. Coube-me a mim elaborar o relatório na parte da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias sobre Portugal na União Europeia e eu, enfim, apercebi-me de várias circunstâncias que aqui não posso deixar de, julgo eu, sem discrepar da posição assumida pela minha bancada, de referir o seguinte. O extenso documento, são centenas de páginas, como nós sabemos, é um documento descritivo. E é um documento enumerativo que estabelece dois fluxos, como todos sabemos. As atividades realizadas relativamente a Portugal no âmbito da União Europeia, portanto, um curso descendente, mas ao mesmo tempo permite-nos ter uma visão global da participação portuguesa no processo de construção europeia. Isto com números, dados factuais. E eu não compreendo como é que se concebe daqui, ou melhor, emergir um pensamento político sem se partir de dados factuais. E é esta circunstância que me parece absolutamente necessária ser conhecida, e daí a minha concordância plena com o Sr. Deputado Costa Neves, nesta parte, que é preciso termos dados factuais da nossa participação ou não participação e porquê dessa não participação. Eu por exemplo, estou-me a lembrar, designadamente, por exemplo, porquê é que houve pré-contenciosos? Quantas diretivas foram transpostas? Porquê é que não foram transpostas? Porquê é que as diretivas foi desnecessário transpô-las? Quantas estão em não transposição, em incumprimento? Quantos processos em Portugal foi objeto? Qual a posição do procurador? Toda esta matéria, independentemente, quantas diretivas foram aprovadas em Portugal no ano 2013, relativamente, por exemplo, eu sei lá, aos dados pessoais, como progride a União Europeia e qual o acompanhamento de Portugal, eu sei lá, no domínio da JAI, da Administração da Justiça, no domínio da liberdade, no domínio, em vários setores. Eu acho que o conhecimento direto destas matérias e todos os 10 itens, 10 capítulos, 10 títulos sobre o alargamento, sobre as instituições, sobre o quadro financeiro, sobre o semestre europeu, sobre as questões económicas, justiça, assuntos internos, relações externas, políticas comuns e outras ações, aplicação do direito da União Europeia, tudo isto, com dados factuais, não vejo como se possa construir um pensamento político sem estes dados factuais. Nós temos que tê-los. E era isto, Sr. Presidente. Uma vez que eu tive muita honra em ter sido o proponente da proposta do relatório da primeira comissão, com base nestes dados, que me permitem a mim, agora, se tivesse tempo, e a complacência dos colegas, discutir estas matérias ao nível político. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho duas inscrições, Sr. Deputado Ribeiro e Castro, Sr. Deputado Gabriel Gosta. Sr. Deputado Ribeiro e Castro, por favor.